de 132 mil turistas por ano até a conclusão do estudo de capacidade de carga. O limite foi ultrapassado em 2025, quando Fernando de Noronha recebeu mais de 139 mil visitantes.
E agora, 5 horas e 18 minutos, a gente falou pro pessoal mandar mensagem. Já tem bastante gente, então, aqui mandando mensagem pra gente. A Sandra Oliveira, de Curitiba, dizendo, inclusive, o seguinte: aqui em Curitiba, o frio castiga demais. Aí a Luciana Ferreira, também de Curitiba, já que a gente falou sobre o frio lá em Curitiba, e nesse momento fazendo 2 graus, a Luciana Ferreira diz o seguinte: a gente reclama do frio dentro de casa, mas imagina quem tá na rua enfrentando madrugadas geladas. Exatamente. Tem mais gente aqui no YouTube: João Pedro Cavalcante, do Recife, Gustavo Henrique Martins, também de Curitiba.
Bom dia, bom dia.
Bom dia para todo mundo. Marcelo Augusto Fonseca, de Belo Horizonte, e assim vai. A gente continua então aqui com o nosso giro de repórteres para falar que a arrecadação com a chamada taxa das blusinhas bateu recorde e superou R$1,4 bilhão em 2026. Apesar desse recorde, o governo admite haver discussões para o fim do imposto que incide sobre compras internacionais. Luiz Fernando traz os detalhes.
Que começou como uma medida para equilibrar a concorrência entre o comércio brasileiro e as gigantes digitais estrangeiras, hoje se tornou uma fonte bilionária de arrecadação e um grande dilema político. Entre janeiro e abril, o governo arrecadou R$1,430 bilhões apenas com a taxação de produtos internacionais que custam até US$50. É um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa taxa de 20% de imposto de importação, somada ao ICMS estadual, que também subiu em vários estados, encareceu as famosas blusinhas e outros itens tidos como de baixo valor. Mas agora o cenário pode mudar. O Ministério da Fazenda admitiu que o fim dessa cobrança entrou na pauta de discussões internas. O vice-presidente Geraldo Alckmin e representantes do varejo nacional defendem que o imposto é essencial para evitar uma concorrência desleal que poderia destruir empregos no Brasil. Em manifesto, o setor produtivo afirma que a medida fortaleceu o mercado interno. Já os consumidores pressionam pelo fim da tarifa, que reduziu a atratividade das compras internacionais. Com recorde de arrecadação, a taxa das blusinhas pode fazer parte da meta de superávit de 0,25% prevista pelo governo. Esses bilhões extras no cofre podem ter impacto nas contas da União.
5 horas e 21 minutos, você está aqui no Start TMC, você ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, está acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas. Eu espero a sua participação, nós esperamos a sua participação. Agora, 5 horas e 21 minutos, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Em ano de eleição, informação que importa faz toda a diferença. Por isso, nesta terça, Joana Treptow e Felipe Bueno conversam com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, numa entrevista exclusiva para falar sobre os temas que movimentam o Congresso e os próximos desafios da política nacional. Nesta terça, no TMC 360, a partir das 7 da manhã. Quem escuta, sabe. Transamérica.
TMC. Quem escuta, sabe.
5 horas e 22 minutos e você acompanha o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas. Muito bom dia a todo mundo que está acordando, indo para o trabalho, enfim, já se movimentando em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, também no nosso canal do YouTube, no @TMCNewsBR. Deixa o like aí, deixa o like e vem com a gente. Seguinte, Copa do Mundo agora, vamos falar de Copa do Mundo no Start TMC. É assunto importante, tem muita gente perguntando aqui. Olha, o corte de Estevão da pré-lista da seleção brasileira, né, confirma que a primeira baixa relevante rumo à Copa do Mundo deve ser mesmo o jogador e acende esse alerta no planejamento da comissão técnica, né? Poxa vida, então o Estevão fora da Copa do Mundo. O atacante do Chelsea não se recuperou a tempo de uma lesão muscular na coxa e, portanto, ficou de fora dessa relação inicial de 55 nomes que foram enviados, né, pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a FIFA, que é a entidade máxima do futebol. A decisão do técnico Carlo Ancelotti interrompe a trajetória de um dos jovens mais promissores, né, do Brasil, que é o Estevão. Joga demais, joga muita bola e que vinha sendo destaque, né, e artilheiro, inclusive, da atual comissão técnica, né, que tem o comando do Carlo Ancelotti. Agora, a definição final dos 26 convocados, a última lista, a decisiva, acontece nesse próximo dia 18, hein? Já é segunda-feira, gente. Segunda-feira, dia 18, a convocação final de Carlo Ancelotti. Fica grande dúvida se Neymar será convocado ou não. Ele tá nessa pré-lista de 55 nomes, mas fica a dúvida para a lista final na próxima segunda-feira. Realmente muito interessante. Você acompanha tudo aqui na TMC. Copa do Mundo, cobertura completa aqui na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica, TMC.
5:24, a troca de defesa do senador Ciro Nogueira no caso Banco Master expõe uma estratégia clara de reposicionamento em meio ao avanço das investigações. A saída do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro foi interpretada nos bastidores como tentativa de reduzir exposição pública e evitar desgaste político, já que o perfil mais midiático era visto como um risco adicional.
E aliados avaliam que o momento exige uma atuação mais discreta e técnica, especialmente diante da condução do caso no STF, o Supremo Tribunal Federal, e também da pressão de órgãos como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Nos bastidores, esse ponto é importante, a troca evidencia que o caso já ultrapassou o campo jurídico, entrou de vez no jogo político, com potencial, inclusive, de influenciar alianças, desgastes e a corrida eleitoral desse ano.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação contra autoridades do Judiciário em meio aos processos sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Segundo a acusação, o ex-parlamentar teria articulado sanções internacionais, como restrições de visto e medidas econômicas, para pressionar ministros do STF e influenciar o julgamento.
O procurador-geral, Paulo Gonet, sustenta que houve uma estratégia deliberada de intimidação institucional com registros públicos de falas e ações no exterior. O caso entra agora na fase final, antes do julgamento, que pode aprofundar a crise política e também institucional em torno dos desdobramentos dos atos de 2022.
E nos destaques internacionais, durante um evento da Esfera em Nova York, a TMC conversou com o filho do presidente americano Donald Trump Jr. Ao colunista Guilherme Ravache, Trump Jr. falou sobre a importância do evento e do Brasil e os Estados Unidos trabalharem juntos.
Eu acho ótimo. Tenho muitos amigos brasileiros, muitos investidores nas nossas empresas. É um grande país com um grande povo. É animador ver a maior economia da América Latina trabalhando com os Estados Unidos. É importante para o Ocidente, importante ir contra a China e outros adversários pelo mundo. Então é muito bom estar aqui neste evento.
O filho do presidente americano também ressaltou com exclusividade à TMC as oportunidades que os dois países têm para fazer parcerias e alianças.
É uma relação importante de se ter. Você fala de terras raras, mas tem também o agronegócio, os grãos, o açúcar, a carne. Muitas oportunidades para os dois países trabalharem juntos. E acho importante ter esse tipo de aliança.
E agora, 5:27, a gente continua aqui com os nossos destaques. A gente vai falar agora de saúde mental. A Central Única das Favelas, a CUFA, lançou o Programa de Atendimento Psicológico. O projeto tem como objetivo oferecer sessões de terapia de graça a brasileiros de qualquer parte do país. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se inscrever de graça no programa pelo site oficial do programa. E para entender mais sobre esse projeto, a TMC conversou com a executiva social e diretora institucional da CUFA, Letícia Gabriela. Vamos conferir.
Esse programa é um programa focado em mulheres, mas não só em mulheres, no atendimento. E da onde que veio essa necessidade, essa importância? Da nossa participação no território. A gente chegou no consenso de quem cuida de quem, quem cuida de quem cuida. Porque no final do dia, essa escuta ativa de quando a gente vai entender como estão as mulheres que moram no território de favela e periferia, existe uma sobrecarga muito grande. Desde o seu seio familiar até as questões sociais mesmo. Afinal, quando a gente olha para a base da pirâmide social, são as mulheres que estão sustentando. Então, esse é um programa da CUFA, em conjunto com a Favela Seguros, onde tem como objetivo esse atendimento socioemocional e também psicológico. Então, a ideia é que tenha o atendimento de consultas online e que vai ter, durante 3 meses, no total de 6 encontros. E a ideia é que esse atendimento, ele parta de uma escutativa e, ao mesmo tempo, também orientando o caminho que aquela pessoa deve seguir. Então, muito mais do que ser um atendimento que ele siga nesses 3 meses, ele vai dar a possibilidade da pessoa se aprofundar, se for necessário no caso. Então, esse é um processo que traz um atendimento acessível. A gente sabe que, infelizmente, o acesso a essa questão de saúde mental e atendimento psicológico não é para todos, e o nosso desafio está sendo democratizar esse acesso também. Então, é uma grande conquista para nós, mas ao mesmo tempo um grande compromisso social também, como é feito o trabalho da CUFA e toda a sua ponte de pensar nesse pacto social e nessa importância.
Com certeza, eu falei um pouco aqui sobre a necessidade humana de fazermos terapia, mas você ressaltou um ponto muito interessante, né, que é a necessidade da mulher fazer a terapia. A mulher muitas vezes, que mora na favela, que é mãe, que tem ali uma dupla jornada de trabalho, lidando com várias dificuldades, que vem, né, de um racismo estrutural, que vem de várias desigualdades que nós mulheres enfrentamos ao longo da nossa vida. E Letícia, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso telespectador, quem pode participar desse projeto e como que as pessoas podem se fazer para se inscrever nele.
Claro, primeiramente dizer que esse é um projeto de acesso gratuito. Ele hoje é liberado para pessoas acima de 18 anos de idade, tá? E ele está acessível hoje no nosso site da Favela Seguros e da CUFA Brasil. Quem acompanhar o site, também as nossas redes sociais, consegue acessar o link de cadastro na bio. Então, tá bem simples, tá bem fácil. É só vocês seguirem ali o arroba CUFA Brasil e também o arroba Favela Seguros nas redes sociais e também no site.
Com certeza. E Letícia, você que trabalha nessa frente, né? A gente sabe que a gente vive um momento em que a saúde mental virou uma preocupação muito grande no país e muitas pessoas eu vejo uma resistência em fazer terapia. Como que você acha que a gente consegue, para o nosso ouvinte, nosso telespectador que está nos ouvindo ou nos assistindo e que muitas vezes pensa, muitas vezes, em se inscrever em um programa como esse ou ir atrás de uma terapia, qual mensagem que você passaria, então, para esse ouvinte?
A gente sabe que essa narrativa ela é muito desafiadora, porque esse acesso ele sempre foi muito privilegiado. E sempre tem aquela famosa frase de quem passa no psicólogo são as pessoas que têm alguma questão, até usam a expressão chula de que quem está doido. Mas no final do dia, a verdade é que a gente precisa antecipar as coisas. Então a gente sabe que hoje a gente tem altos índices, né, de ansiedade, de crise de pânico, até de suicídios. Então o nosso papel é cuidar de uma prevenção, e a terapia ela vem exatamente para isso, para olhar a sua situação, para cuidar do seu emocional. Tanto que nas nossas comunicações a gente tem usado muito mais a palavra emocional do que saúde mental, porque acaba se conectando mais com as pessoas dentro desse processo mesmo de entender que muitas das vezes o emocional ele é sim importante. Na verdade, se a gente não estiver bem na nossa questão de saúde mental, todo o resto acaba sendo também muito desafiador para a gente conseguir avançar. Então, lembrar que isso é sobre um cuidado. Claro que a gente tem que quebrar alguns padrões, a gente também tem que quebrar algumas teorias de que a terapia não é para você, porque assim, é para todo mundo que quer se cuidar e quer se desenvolver melhor. Então, que seja um processo democrático, acessível, e que a gente valorize também esse papel tão importante que é feito via a psicologia, via terapia, e aqui nós temos profissionais dedicados, exclusivos e responsáveis por aquilo que eles estão fazendo.
5:33, a gente continua girando aqui os assuntos do Start TMC nesse dia 12 de maio de 2026. Economia agora, investir no Tesouro Nacional ficou mais acessível. A partir de agora é possível aplicar, né, de R$1 em um título atrelado à Selic, com garantia do governo federal. O economista Ricardo Ramon, que é da FGV, explicou o impacto dessa mudança aqui para a TMC. A gente acompanha.
O governo agora vai permitir que você possa aplicar uma quantia a partir de R$1. Ele tem uma liquidez muito maior, então você pode sacar a qualquer momento, né? Você tem essa facilidade de sacar o dinheiro, o Tesouro Reserva, aquele dinheiro que você pode colocar, ele está rendendo, né? E você pode sacar aquele momento. Já tinha isso, era nos bancos, né? Quando você coloca o seu dinheiro, aquela aplicação automática, agora você está emprestando dinheiro para o governo. O que é bom nisso, né? Você tem um rendimento maior, né? Porque os bancos, eles vão te pagar um pouquinho menos, principalmente os bancos maiores, né? Eles vão ter uma diferença que vai ficar para eles. E você consegue saber quanto você tem dia após dia. Tem menos volatilidade um pouco que o Tesouro Selic. Já tinha uma coisa parecida que era o Tesouro Selic, mas agora você tem esse tesouro que você consegue resgatar a qualquer momento, né? Então você pode, ele vai operar 24/7, você pode sacar o dinheiro toda hora, o mercado não precisa estar aberto, né? Ou seja, você a qualquer momento consegue sacar o seu dinheiro que está lá, e você vai poder pegar o seu dinheiro a qualquer momento com os rendimentos. Você pode fazer ou via tesouro direto ou qualquer dos bancos, né? Você tem um banco, qualquer banco que você tiver, você vai lá, coloca lá, quero aplicar no tesouro, você vai lá e coloca. E agora tem essa aplicação, e realmente você pode colocar R$1, antes era um pouco mais, mas sempre foi baixo, mas agora a partir de R$1, o governo claramente com essa estratégia, a gente vê isso como uma resposta, né? Esse grande endividamento das famílias é uma forma do governo tentar estimular que as pessoas, ao invés de gastarem, muito dinheiro, gastar mais do que ganha, as pessoas pouparem um pouco, né? Aumentar a poupança de uma forma mais fácil, né? Que você possa, uma segurança para você a qualquer momento, você possa sacar o seu dinheiro que está lá nesse investimento. A gente já tinha várias opções, né? E mesmo você percebe que as pessoas elas colocam ou em poupança, ou colocam em fundos de investimento de alguns bancos que tem uma taxa de administração altíssima, né? Os bancos ainda ganham muito dinheiro, deixando que as pessoas colocam o dinheiro em aplicações comuns, né? Então, eu acho que essa transição ela vai ser lenta, né? Você está investindo para o governo, as pessoas, tem medo, né? Então, eu acho que essa transição vai demorar um pouquinho até as pessoas perceberem. Primeiro passo é fazer as pessoas pouparem, né? E o segundo passo é fazer essa poupança, né? Esse dinheiro guardado, ele vá para investimentos melhores. Eu acho que isso é um processo lento, né? Que vai demorar um tempo ainda razoável para que isso aconteça. Para as pessoas começarem a poupar e investir melhor. Na minha época, né, as pessoas jovens, ninguém sabia nada sobre investimentos, né? Era um negócio muito distante. Então hoje as pessoas já sabem, né? A própria internet popularizou, né, alguns influencers que às vezes não ensinam tão bem, mas assim, a gente melhorou um pouco a educação financeira do brasileiro. Já existe sim diversas iniciativas, né? Tem na base curricular, já tem a disciplina de educação financeira, né? Você vê várias escolas colocando educação financeira, mas o grande problema no Brasil, né, eu diria que há um incentivo muito ao consumo, né? Eu diria que você poupar dinheiro, porque para você ter uma educação financeira e conseguir investir o seu dinheiro, eu acho que o primeiro passo, o mais importante, é você poupar. E as pessoas não poupam, né? Então o Brasil, pelo contrário, tem um incentivo muito grande ao gasto, né? Ao consumo, a gastar mais do que ganha. E para mim, eu vejo esse E a gente vê, né, na verdade, o governo, embora ele tenha algumas ações pontuais, aí incentivando que as escolas, mesmo as escolas públicas, tenham uma matéria, mas nunca é uma matéria obrigatória, né? É uma matéria sempre eletiva, né? Uma matéria opcional, uma matéria extra, uma parte do currículo que é extra. Porém, o governo está lá incentivando, desenrola 2.0, cartão de crédito, vamos emprestar dinheiro, vamos fazer novas linhas de crédito, e na verdade está estimulando que a pessoa aumente o gasto, né? Aumente o consumo, mesmo que seja um nível de gasto maior que a sua renda. Então, você vê as pessoas, e isso não é só entre as pessoas de baixa renda, né? Você vê isso sendo replicado em todas as pessoas que têm um descontrole financeiro. Quando tem uma renda menor, mesmo quando elas passam a ter uma renda maior, elas continuam gastando mais do que elas recebem, né? Isso é um padrão bastante comum do brasileiro. E também, o governo também gasta muito, né? Então, uma parte desse tesouro aí, o governo, por que ele precisa que as pessoas financiem? Porque ele gasta mais do que ele arrecada. E o Brasil gasta mais do que arrecada, né, desde sempre, né? Então, o governo é gastão, ele incentiva que as pessoas sejam gastonas. Eu vejo isso como uma boa. O Brasil tem uma cultura. Se comparar com outros países, mesmo países da América Latina, a taxa de poupança, ou seja, quanto a gente poupa em relação à nossa renda, no Brasil é muito baixa, mesmo controlando bem da América Latina para países com renda similar à do Brasil, né? Se você comparar aí Peru, teve um estudo do Banco Central aí que mostrou a taxa de poupança, né? Peru, Colômbia, Chile, né? Então aí países próximos ao Brasil, México, né, que tem uma renda um pouco maior, um pouco menor, mas eles poupam as pessoas, né, não só as pessoas, as empresas e o governo, elas poupam mais que o Brasil. E o Brasil tem uma característica de ser um país muito gastador, né, a gente acaba gastando muito, não há nenhum estímulo à poupança, a guardar dinheiro. E quando a gente guarda mal, que também tem os incentivos perversos, né, do que os bancos, eles acabam, são poucos bancos, e os poucos bancos que tem, né, temos 5 grandes bancos, eles controlam 80% dos depósitos aí, né, eles estimulam que as pessoas guardem e coloquem dinheiro não onde vai render mais para as pessoas, mas que vai render mais para eles, né, vai ser mais, tem uma taxa de administrativo, agora aí o caso do Banco Master, né, no caso do Banco Master era isso, né? Você via as pessoas emprestando dinheiro para o Banco Master, que se foram as corretoras, né, tentando vender para os clientes CDBs do Banco Master, sem falar do risco que era aquele investimento.
Você ouviu então o secretário de Reformas Econômicas Regis Dudena, da Fazenda.
Beleza, a gente estava acompanhando o economista isso. Ricardo Perdão. Ramon da FGV, mas também falando sobre economia.
Porque o que eu falei vai ser daqui a pouquinho, mais pra frente, me precipitei. Mas então você ouviu aí o Ricardo Ramon da FGV falando aí sobre como investir no Tesouro Nacional, que ficou ainda mais acessível. E vamos continuar com as nossas manchetes, com os nossos destaques. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deve receber parlamentares nesta semana para discutir a lei da dosimetria e aguarda o relator Alexandre de Moraes liberar o caso para julgamento no plenário. A agenda ocorre após Moraes suspender temporariamente a aplicação da norma em processos ligados aos atos de 8 de janeiro, diante de ações que questionam sua constitucionalidade.
Integrantes da corte avaliam que a medida segue o rito processual para evitar decisões conflitantes antes da análise definitiva no STF. O tema amplia também a pressão política sobre o Supremo, né, sobre o Supremo Tribunal Federal, já que a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional após derrubada do veto do presidente Lula.
A Comissão Especial da Câmara, que discute o fim da jornada 6x1, ouve nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre os impactos econômicos da proposta de redução da carga semanal de trabalho. A audiência ocorre em meio ao avanço do debate no Congresso, que analisa a redução de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salário e com 2 dias de descanso.
O ministro já sinalizou resistência a compensações fiscais para empresas, no entanto, defende discutir regras de transição para setores específicos. A comissão pretende votar o parecer ainda neste mês, enquanto o governo amplia a articulação política e técnica sobre os efeitos da medida.
E o presidente Lula deve lançar nesta semana o programa Brasil contra o Crime Organizado, com previsão de cerca de 900 milhões de reais em investimentos para reforçar ações de segurança pública. A iniciativa foi articulada após reunião com Donald Trump e terá como foco enfraquecer financeiramente facções e ampliar a integração entre forças de segurança.
Em paralelo, Lula avalia o futuro de Jorge Messias após a rejeição de seu nome para o Supremo Tribunal Federal. A gente lembra aqui, o Senado rejeitou na sabatina e o presidente defende a permanência de Messias no cargo, né? Portanto, ali trabalhando junto no governo, mas há também a possibilidade de mudança para o Ministério da Justiça em meio a essa reorganização política do governo.
E nos destaques internacionais, a guerra entre Estados Unidos e Irã chega ao 74º dia com o cessar-fogo sob risco, após Donald Trump rejeitar a última proposta de paz de Teherã e classificar a resposta como inaceitável. O governo iraniano afirma estar pronto para reagir a qualquer ataque, enquanto mantém exigências como garantias de segurança e acesso a ativos bloqueados, ampliando o impasse diplomático.
A escalada mantém pressão sobre as rotas estratégicas, como o Estreito de Hormuz, elevando riscos para o abastecimento global de energia e também alimentando a crise internacional. Sem avanço nas negociações, cresce o temor de prolongamento do conflito, com impacto direto na economia global e a possibilidade também de novas sanções e ações militares na região. 5 horas e 44 minutos.
E vamos de esporte agora.
Vamos de esporte, sim. Semana decisiva, hein, Fernanda Câmara? Semana decisiva na Copa do Brasil. Confrontos que vão decidir os 16 classificados para as oitavas de final. Além do peso esportivo, a gente lembra aqui, a competição ganhou ainda mais importância. Agora campeão e vice garantem vaga na próxima Libertadores da América. José Calil conta tudo pra gente. Fala, Calil.
Bom dia a você que se liga aqui no Start TMC. Entre hoje, amanhã e quinta, nós vamos conhecer os 16 finalistas da Copa do Brasil, um torneio milionário e que agora dá duas vagas para a Copa Libertadores do ano que vem. Antes era apenas o campeão que se classificava. Agora, a partir deste ano, o campeão e o vice garantem vaga para a competição sul-americana. Hoje serão três as definições. Em Belo Horizonte, no Mineirão, jogarão Cruzeiro e Goiás. Primeiro jogo 2-2 lá em Goiânia, portanto, quem vencer fica com a vaga. Também hoje teremos a definição do futuro do Internacional. O Internacional que já venceu o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais, 2-1, jogando fora de casa, deve ficar com a vaga, vai decidir hoje no Beira-Rio e joga pelo empate. E quem decide sua vida também hoje é o Fluminense. Do criticado técnico Zubeldía, o Fluminense hoje joga contra o Operário de Ponta Grossa no Maracanã. Primeiro jogo lá no Paraná, empatou 0-0, portanto também quem vencer fica com a vaga. As outras definições ocorrerão quarta e quinta, entre Atlético Mineiro e Ceará. Primeiro jogo, o Atlético ganhou em casa 2-1, o Ceará tem que vencer agora jogando em Fortaleza. Também teremos a definição entre os Atléticos, Paranaense e Goianiense. Primeiro jogo no Paraná 0-0, quem vencer em Goiânia agora vai ficar com a vaga. O Flamengo também vai decidir o seu futuro. Primeiro jogo ganhou do Vitória, 2-1 no Maracanã. Vai decidir agora lá no Barradão, em Salvador. Teremos também a decisão entre Confiança de Sergipe e Grêmio. Primeiro jogo em Porto Alegre deu 2-0 para o Grêmio. O time sergipano precisa vencer por goleada para ficar com a vaga. A definição vai ocorrer também entre Vasco e Paysandu. Primeiro jogo em Belém, o Vasco já ganhou 2-0, está tranquilo para decidir em casa. Outra definição entre CRB e Fortaleza. Primeiro jogo em Fortaleza, 2-1 para o Leão do Pici. O CRB tem que reverter a situação jogando agora em Maceió. Vida difícil terá o Bahia, hein? O Bahia em casa perdeu para o Remo por 3-1. Vai ter que reverter a situação agora lá em Belém do Pará. não será fácil. Teremos também ainda aqui o confronto de Chapecoense e Botafogo. No Rio de Janeiro, o Fogão ganhou por 1-0. A Chape agora vai decidir jogando em casa. Outra definição, clássico do interior paulista. Bragantino e Mirassol. Primeiro jogo em Bragança, 1-1. Quem vencer agora em Mirassol fica com a vaga. A situação do Corinthians já é mais confortável. O Corinthians venceu o Barra em Santa Catarina por 1-0. Joga agora em casa e pelo empate. O Palmeiras, esse já está classificado. Venceu em casa o Jacuipense da Bahia por 3-0. Joga agora no Estádio do Café em Londrina, porque o time baiano não tinha estádio adequado para mandar o jogo. Transferiu o jogo para Londrina, ou seja, aqui do lado da casa do Palmeiras, que ainda tem uma vantagem de 3 gols. Jogo complicado esse Coritiba e Santos, hein? Que será amanhã no Major Antônio Couto Pereira. Primeiro jogo na Vila Belmiro 0-0. O Santos vai tentar vencer em Curitiba, mas não será fácil e o Neymar vai jogar. E para fechar, teremos também o confronto de Juventude e São Paulo. No primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo ganhou por 1-0. O Juventude agora joga em casa em Caxias do Sul e esse jogo pode custar o emprego do técnico Roger Machado, que está bastante ameaçado no tricolor paulista. O São Paulo tem a vantagem no empate, é verdade, mas caso seja eliminado lá no sul do país, provavelmente o treinador perderá o emprego e o São Paulo terá que ir atrás de um outro profissional. Um bom jornal a todos.
Muito obrigada, ótimo trabalho também. Calil, agora 5:49 e os primeiros dias de funcionamento do Desenrola 2.0 têm sido marcados por ajustes operacionais e queixas de consumidores sobre dificuldades para concluir renegociações de dívidas. No início da última semana, após o lançamento oficial do programa, a Federação Brasileira de Bancos informou que o sistema estaria apto a operar. Na sequência, o Ministério da Fazenda confirmou a liberação da plataforma. Desde então, parte dos usuários relata demora no acesso às condições de renegociação e falta de padrão no atendimento entre as instituições financeiras. O secretário de Reformas Econômicas, Regis Dudena, da Fazenda, falou sobre as causas da instabilidade em entrevista aqui para a TMC. Vamos conferir.
Mas eu queria começar essa conversa, secretário, saber se nesses primeiros dias aí já daria para traçar um... Isso obviamente estava nas discussões antes da implementação, mas já dá para traçar um perfil socioeconômico das primeiras pessoas que procuraram o Desenrola nesses primeiros dias.
Acho que aqui, como você bem coloca, Felipe, o perfil, na verdade, ele é um perfil da política já, né? Então, o que eu acho que é importante a gente não perder de vista? Quando nós desenhamos esta política, já mirávamos em uma parcela específica da população, que eram aquelas e aqueles que têm renda mensal de até 5 salários mínimos, ou seja, 100 renda até 5, e que tivesse dívidas, e essas dívidas tivessem inadimplentes de 91 dias até 2 anos. Então, com isso, de saída, nós já sabíamos qual era o principal público. Aqui a gente tem uma parcela significativa da população e uma parcela que precisava, neste momento, dessa especial atenção do Estado brasileiro, dado que, como temos dito recorrentemente, o problema em si não é o endividamento. O problema é essa parcela da população que, uma vez endividada, se endividou em tais condições que passou a ter um comprometimento da sua renda acima daquilo que ela pode pagar. Então, a nossa preocupação mais imediata era com essa população. Então, já no desenho original, digamos, da política, já mirávamos e miramos, isso está na medida provisória, isso está nos atos normativos que delas se sucederam, pessoas de até 5 salários mínimos que estivessem endividadas e com esse comprometimento de renda que levou a uma inadimplência nesse período, de 91 dias a 2 anos.
Secretário, como está o processo nos últimos dias? Assim que houve o lançamento, havia reclamações de pessoas que estavam tentando, então, acessar o Desenrola e não conseguiam. Como é que está neste momento? Está normalizado? O atendimento, ele de ponta a ponta, ele está funcional? Tem tido uma procura muito grande, por isso alguns usuários ainda vão poder enfrentar algum tipo de problema ou não mais?
Aqui, só para esclarecer, o passo a passo, né? Então, uma medida provisória, quando ela sai, Ela é o ato normativo primeiro que dá o fundamento de toda a política. A partir dessa medida provisória, nós temos alguns outros atos. Então, por exemplo, tivemos que ter uma portaria do Ministério da Fazenda junto com o Ministério da Micro e Pequena Empresas, tivemos que ter uma alteração do manual do Fundo Garantidor de Crédito. Isso foi feito tudo um dia depois do outro. Então, saiu a medida provisória, no dia seguinte saíram as outras normativas. Isso do ponto de vista normativo. Então, já no dia seguinte da edição da medida, todas essas questões de regra, normas, foi alterada. O que, que ainda precisou ser feito? Algumas empresas, algumas instituições financeiras, bancos, já se conectavam ao fundo garantidor, já se conectavam ao FGO. Ocorre que algumas, sobretudo aquelas menores, ainda precisavam acionar a instituição que é a gestora do fundo, que é o Banco do Brasil, baixar lá um API, né, que é aquele programinha que a instituição baixa para ele poder se conectar à própria instituição, para que ela possa identificar a linha de crédito do desenrola e a partir daí fazer as suas próprias renegociações, suas próprias operações. Então, esse faseamento que durou 2 dias era um faseamento esperado, porque precisávamos dessas etapas. O que pode eventualmente acontecer? Algumas instituições financeiras, alguns pequenos bancos que ainda não se conectaram, ainda não estarem operacionais. Lembrando que, para fazer essa renegociação, a pessoa, o devedor, tem que buscar a instituição onde ela tem crédito, onde ela tem a dívida. Ou seja, essa instituição, este banco, essa instituição financeira, essa financeira, vai ter que se conectar ao FGO para que ela possa fazer a renegociação nas características do desenrola. Então, isso dito, hoje é possível dizer que a grande maioria das pessoas já tem acesso a linhas de crédito nas suas instituições atrelados a este programa. Isso é, com os descontos da lei, com a possibilidade de um parcelamento que pode chegar a 48 meses e com a taxa de juros fixada na medida provisória. Então, a grande maioria das pessoas já tem acesso, já pode procurar a sua instituição para fazer essa renegociação.
Assunto importantíssimo que a gente vai continuar acompanhando aqui o Desenrola 2.0, 5 horas e 55 minutos. Aconteceu nesta segunda-feira a terceira edição do Diálogos Esfera New York, Nova York, nos Estados Unidos. Um evento reuniu grandes empresários, investidores, lideranças também dos setores público e privado brasileiro e norte-americano. Guilherme Ravache acompanhou e conta tudo pra gente.
A Brasil Week acontece desde os anos 70 aqui nos Estados Unidos e tem justamente essa intenção, né, de aproximar e gerar negócios entre os dois países. Mas o Donald Trump Jr. trouxe a China para o debate, falou bastante da China, ressaltou, destacou a importância do Brasil ter alternativas, não ficar dependente só da China, e aí ele aposta nos Estados Unidos como essa alternativa. Quem também teve no palco? André Esteves, do BTG. Ele deu um recado, um alerta de que o Brasil institucional, que está representado aqui no evento, não pode perder para o Brasil não institucional, o Brasil do crime. Essa foi a mensagem dele, mas também falou de inteligência artificial e que na visão dele é uma oportunidade que o país tem, que o Brasil tem com a inteligência artificial, de saltar na frente de outros países, de novo, os Estados Unidos, né, uma das lideranças ao lado da China com inteligência artificial, poderia ajudar nesse sentido. Outra fala bastante interessante foi do Wesley Batista, da JBS. Ele disse que o Brasil, mesmo tendo mais que o dobro do número de cabeças de gado que os Estados Unidos, produz a mesma quantidade de carne que os Estados Unidos. Como que ele explicou isso? Se os Estados Unidos têm 80 mil cabeças de gado, como tem o mesmo volume de carne que os Estados Unidos, que segundo ele tem aí cerca de 200 mil cabeças de gado? Produtividade e tecnologia. Na visão dele, uma oportunidade para os dois países.
Muito bom, 5 horas e 56 minutos. Continuamos aqui com os nossos destaques. O presidente Lula começou a semana se reunindo com a equipe de ministros. Uma das principais pautas é o plano de combate ao crime organizado, que deve receber 11 bilhões de reais de investimentos. E nós vamos com o Adrian de Almeida.
O Palácio do Planalto vai lançar nesta terça-feira um plano de combate ao crime organizado, que vai receber 11 bilhões de reais em investimentos. Batizado de Brasil contra o Crime Organizado, o programa deve destinar 10 bilhões a estados e municípios para reforçar o policiamento e as investigações locais. O restante do valor vai ser usado para combater o tráfico de armas, reforçar a segurança nos presídios, investigar homicídios e asfixiar financeiramente as organizações criminosas. O programa não depende de autorização do Congresso Nacional. Ele foi criado pelo governo federal justamente pelo fato de a PEC da segurança pública estar travada no parlamento. Um dos pontos do programa é aumentar o nível de segurança nos presídios para chegar ao mesmo padrão de unidades federais. Parte do investimento será para compras de bloqueadores de sinal de celular e para modernizar os equipamentos de revista e de raio-x. O governo federal também deve criar a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Nacional, que vai agir para enfraquecer as facções criminosas. Ela vai agir como um centralizador de ações que envolvem os órgãos que investigam os grupos criminosos, dando suporte e apoio nas operações.
Obrigado pelas informações, o repórter Adriano de Almeida ali no Palácio do Planalto, explicando e falando um pouco sobre, né, o presidente Lula, enfim, que tem várias reuniões marcadas para essas próximas horas. 5:58, o deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, do PT, foi cassado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado por ter se envolvido numa briga de rua em novembro de 2025. Foi um caso que na época repercutiu muito nas redes. Brian Valente vai explicar. Fala, Brian.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná cassou por maioria o mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT. Segundo o parecer do relator Márcio Pacheco, do Republicanos, o deputado quebrou todas as regras do Código de Ética da Casa Legislativa ao sair na mão, ao ter uma briga de socos com um manobrista no centro de Curitiba em novembro de 2025. O voto do relator foi seguido por quase todos os membros do Conselho de Ética. Apenas o deputado Dr. Antenor, que também é do PT, votou para manter Renato Freitas como integrante da Casa de Leis. Vamos acompanhar o momento em que o presidente do Conselho de Ética, deputado delegado Jacovós, do PL, anuncia o resultado da votação.
Com voto contrário do Dr. Antenor, deputado deste conselho, e com a maioria dos votos desse conselho, eu declaro cassado perante esse conselho o mandato do deputado Renato Freitas, com recurso necessário e obrigatório à Comissão de Constituição e Justiça.
Na sequência, o deputado Renato Freitas foi a plenário e usou a tribuna para se defender, afirmando mais uma vez que passa por um processo de perseguição política e que vai recorrer dessa cassação no Conselho de Ética.
Essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca cassou ninguém. E eu, coincidentemente, que denunciei a corrupção, fui cassado. O Estado, ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais. E só ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.
Agora cabe ainda um recurso à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência esse parecer pedindo a cassação de Renato Freitas será analisado em plenário, ou seja, todos os deputados vão votar pela cassação ou pela manutenção do mandato do deputado petista. Só aí então, com essa votação final, é que saberemos se Renato Freitas segue ou não deputado aqui pelo Paraná. E se for cassado, vale lembrar que Renato Freitas ficará inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026.
Obrigada pelas informações, Brian Valêncio. E você, ouvinte, continua aqui com a gente, mande sua mensagem, participe conosco aqui do Start TMC. Agora 6:01, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Viva o movimento para melhorar você. Viva o movimento junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar, vamos.
vamos São Paulo exercitar. Viva o movimento, junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, tem,
se importa pra você,
tem, pra você se informar,
tem. 6:02, você está no Start TMC, comigo Fernanda Câmara, com Rafael Tebas, e daqui a pouquinho a gente vai anunciar o Bruno Rizzi, que já tá aqui se preparando com vários assuntos quentes, nessa terça-feira. E você seja muito bem-vindo, você que sintonizou, você ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, seja muito bem-vindo, vamos com os nossos destaques.
Vamos nessa, deixa o like aí também no nosso canal do YouTube, arroba TMC News BR, BR Start no ar. Olha só, o governo Lula tenta acelerar a agenda econômica e reforçar o discurso de segurança pública em meio ao avanço das discussões eleitorais desse ano 2026. O plano bilionário contra o crime, o debate sobre o fim da escala 6x1 e novos desdobramentos do caso Banco Master estão entre os destaques desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026. E tem mais.
O governo lança hoje um plano de 11 bilhões de reais contra o crime organizado.
O pacote aposta em inteligência, combate às facções e reforço da segurança pública.
E o fim da escala 6x1 avança no Congresso Nacional.
O secretário executivo da Fazenda participa hoje de uma reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan. E vão debater, na comissão da Câmara exatamente a escala 6x1.
E o Desenrola 2.0 acelera renegociações de dívidas pelo país.
O programa já soma quase R$1 bilhão renegociado em apenas 7 dias.
O caso Banco Master segue pressionando Brasília.
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi transferido para a mesma cela que já abrigou Jair Bolsonaro.
E o senador Ciro Nogueira troca novamente de defesa no escândalo do Master.
O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, entra em nova fase.
Cássio Nunes Marques assume hoje a presidência do TSE, defendendo as urnas eletrônicas.
O ministro Flávio Dino segura julgamento sobre as eleições no Rio de Janeiro.
A análise no Supremo depende primeiro da conclusão dos recursos no Tribunal Superior Eleitoral.
E Davi Alcolumbre amplia articulações por vaga para Rodrigo Pacheco no Tribunal de Contas da União.
No Rio, republicanos enfrentam racha interno entre aliados de Lula e grupos ligados ao bolsonarismo.
Nos destaques internacionais,
Donald Trump embarca hoje para a China em meio à pressão por um acordo com o Irã.
E a guerra entre Rússia e Ucrânia volta a escalar.
Volodymyr Zelensky acusa Moscou de romper o cessar-fogo após ataques com mais de 20 drones.
Esporte, ou melhor, agora.
Perdão, com mais de 200 drones. E agora vamos de esporte.
TMC transmite a Copa do Brasil, várias partidas, tem Fluminense e Operário, se enfrentam hoje à noite.
E também tem Cruzeiro e Goiás, você não vai perder, né? A TMC sempre fazendo toda a cobertura. E agora 6:05, vem com a gente.
Start TMC, quem escuta sabe.
Seis horas e 6 minutos, eu já antecipei quem tá aqui no estúdio com a gente, como sempre, Bruno Rizzi, ele que sempre vem nas manhãs geladas com assuntos quentes. Bom dia, Bruno Rizzi.
É isso aí, manhãs geladas, assuntos muito quentes, muita discussão aí de bastidores, realmente o clima tá bastante aquecido aí quando a gente
fervoroso.
Fala. Fervoroso, é ótima referência. Tanto a nível Brasília, a nível nacional, quanto a nível estadual. A gente vai comentar aqui que tem muito imbróglio aí nas eleições estaduais, de importantes palanques eleitorais para os pré-candidatos à presidência da República, especialmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A gente vai trazer os detalhes aqui hoje no Start TMC para vocês. Bastante coisa rolando, bastante bastidores, tem gente voltando à cena aí. Ontem a gente falou do ministro Alexandre de Moraes retomando o protagonismo. Quem retomou o protagonismo dessa vez eu vou contar para vocês aqui, mas um personagem já conhecido, causando aí alguma discussão mais acalorada nesses bastidores desses importantes palanques. E obviamente também a gente vai seguir repercutindo aqui a operação da Polícia Federal que chegou à política na semana passada. E eu fui conversando com alguns interlocutores de Brasília nos últimos dias, especialmente ontem, para sentir um pouco de como estava esse clima, como estava esse começo de semana pós uma boa semana para o governo Lula, mas que sucedeu uma semana muito ruim. Então, como ficou esse balanço, como está o clima, como tem sido a estratégia eleitoral em cima de tudo isso, eu vou trazer aqui para vocês hoje no Start TMC. Bom dia a todos nós.
E também continua repercutindo muito a situação que envolve o Ciro Nogueira, né?
Exatamente.
O que vai acontecer em relação também
Exatamente.
Ao caso dele.
Exatamente.
Enfim, a gente vai tratar desses assuntos todos aqui no Start TMC com o Bruno Rizzi. Enfim, você participa com a gente mandando a sua mensagem 119-7221-1001.
É, Bruno Rizzi vai fazer revelações. Eu, se fosse você, ficaria aí para saber quem é. E agora, 6:08, a gente tem os principais assuntos das principais capas dos principais jornais nacionais, começando pela TMC.
É isso, tmc.com.br, tmc.com.br, Trump Jr. vê Estados Unidos e Brasil crescendo juntos com parceria comercial, destaque exclusivo do evento da Esfera, Diálogos Esfera em Nova York, nos Estados Unidos.
E agora a gente vai para o destaque da Folha de São Paulo. Segurança pública domina discurso de Flávio como deputado. E tem um outro destaque aqui que vale a gente trazer, que é a explosão no Jaguaré, em São Paulo, que deixou um morto e 3 feridos e destruiu casas.
Agora o destaque do Globo: exploração do sinal de internet por traficantes e milicianos já alcança 37 municípios do estado do Rio de Janeiro.
E aqui no estado de São Paulo, obra rompe rede de gás em São Paulo. Explosão mata 1 e 46 imóveis são atingidos.
A gente vai agora para o destaque do G1, armas nucleares, Taiwan e inteligência artificial. O que esperado o encontro entre Trump e Xi Jinping na China, né? Esse encontro que deve ocorrer e a gente vai acompanhar.
E a gente vai agora para a capa do UOL, que também traz a explosão muito séria mesmo. Explosão na zona oeste de São Paulo deixa um morto e 46 imóveis interditados. 6:10.
E a gente então começa a movimentar a nossa reportagem. A gente vai para o Rio de Janeiro, ainda a situação envolvendo o cantor Ed Motta, né? Repercutindo muito. O cantor, inclusive, é esperado hoje, terça-feira, para prestar depoimento sobre a confusão que foi registrada num restaurante no Jardim Botânico. Essa confusão que aconteceu no último dia 2, e quem vai explicar para a gente o que pode acontecer a partir de agora é o Gustavo Sleman, no Rio. Muito bom dia, Gustavo. Impressionante, né? Esse assunto repercutindo muito ainda.
Pois é, pessoal, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da TMC. Tudo isso por causa da chamada taxa da rolha, né? É uma cobrança que é feita em restaurantes do Rio de Janeiro quando você leva o seu próprio vinho para o estabelecimento. E aí, segundo testemunhas, depoimentos já colhidos pela Polícia Civil, o Ed Motta, que estava com amigos, teria se recusado a pagar essa taxa, não gostou do valor que foi cobrado, e isso iniciou uma confusão que acabou acarretando em outras cenas lamentáveis, né? Uma delas, que foi flagrada por câmeras de segurança, era o cantor arremessando uma cadeira que acabou atingindo um garçom ali do estabelecimento. E logo depois que ele deixa esse restaurante, as pessoas que estavam com ele iniciam a briga com uma outra mesa que estava frequentando também esse restaurante de luxo no Jardim Botânico, na zona sul da capital fluminense. Acabou que uma dessas pessoas envolvidas, né, um dos amigos do Ed Motta, ele desferiu um soco contra um dos integrantes dessa mesa vizinha e também arremessou uma garrafa de vinho que acabou atingindo a cabeça de uma pessoa de raspão, fez com que essa pessoa tomasse 7 pontos ali no local do ferimento. E foi justamente essa pessoa que procurou a delegacia da Gávea, que aí sim iniciou as investigações e levou esse caso para a esfera policial. Por causa disso, o Ed Motta hoje é esperado na delegacia da Gávea para prestar depoimento, esclarecer aí o seu ponto de vista. Ele até se pronunciou ao jornal O Globo falando que se exaltou, que estava bêbado, pediu desculpas e também disse que pessoas que estavam no restaurante acabaram se exaltando contra os amigos dele. Enfim, essa versão é contestada por funcionários e também pela vítima, né, que acabou sendo atingida de raspão pela garrafa de vinho na cabeça. E agora a delegacia tenta entender, ligar todos esses pontos, utilizar as câmeras de segurança, que inclusive foram obtidas aqui pela reportagem da TMC e postadas nas nossas redes sociais na semana passada. A expectativa é que ele preste o depoimento hoje, mas Ed Mota já informou anteriormente que estava viajando. Então fica essa dúvida, se ele vai comparecer ou não a distrital hoje. A gente, claro, vai acompanhar, atualizar tudo aqui logo ao longo da nossa programação.
Obrigada, Gustavo. A gente espera então qualquer novidade. O microfone está aberto. Obrigada, bom trabalho. 6:12, ou melhor, 6:13, acabou de virar o relógio. A proposta que trata do fim da escala 6x1 avança na Câmara e deve ganhar novos capítulos nesta terça-feira. O ministro da Fazenda participa de audiência na comissão que analisa a PEC para discutir os possíveis impactos econômicos da medida. Vamos então com a Rafaela Soares, direto de Brasília. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Dario Durigan deve participar dessa audiência, está marcada para as 16h30. E ele já vem sendo bastante vocal a respeito da proposta da escala 6x1, inclusive numa entrevista na semana passada, diz que não haverá qualquer tipo de redução de salário. Além disso, na mesma evento, a gente vai ter também a presença de empresários que aí vão fazer aquela contraponto, né, a respeito da escala 6x1, principalmente ali um medo de perdas financeiras para essas empresas. Mas Brasília segue movimentada nessa segunda-feira. A gente vai ter um importante anúncio do governo federal, um pacote Brasil contra o crime organizado. São 11 bilhões de reais, 10 bilhões do BNDES, que vão ser para financiamento de estados, e 1 bilhão do orçamento federal. São 4 eixos, um inclusive asfixia financeira, algo que o Ministério da Fazenda e também outros ministérios estão articulando desde o início do governo Lula. E também mais para a noite, ali às 19h, a gente vai ter a posse do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que Cássio Nunes vai ali comandar o pleito do segundo semestre. Então hoje a gente tem a posse oficial dele. Inclusive teve um convite para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso é protocolar, é um ato de respeito. Inclusive outros ex-presidentes também foram convidados, como Michel Temer, Dilma Rousseff e Fernando Collor. Então a reportagem está mobilizada aqui em Brasília.
Obrigado pelas informações, Rafaela Soares, né? A gente vai acompanhar com a nossa equipe de Brasília também essa presença aí do ministro da Fazenda no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Inclusive, Bruno Riz, né? Eu lembro aqui que o ex-ministro Fernando Haddad muitas vezes ia até o Congresso Nacional, chegou a receber, inclusive, na sede do Ministério da Fazenda, o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que depois virou o relator da comissão especial do projeto da isenção do imposto de renda. Eu cheguei a acompanhar muitas idas, muitos encontros desses, né? Será que o Dario Durigan também vai fazer esse tipo de, enfim, de trabalho, de fazer essa ponte junto ao Congresso?
Dario Durigan tem um desafio dobrado, né? Primeiro, a articulação por si só, e segundo, que o time por trás ali, o núcleo duro de ministérios que o acompanham, é um núcleo formado por pessoas novas, não novas na política, mas é um time recentemente montado, uma vez que vários cargos foram...
E ele é jovem também.
Ele já acompanha Fernando Haddad há bastante tempo, é um cara que fazia muitas reuniões com o próprio mercado financeiro, já vinha fazendo esse trabalho, esse fronte do Ministério da Fazenda, já tem essa experiência com a economia, né? Com a economia real, com o fronte ali com o mercado financeiro. Porém, vamos ver como que sai essa questão da articulação política, tanto pela questão política, que é completamente diferente de ter ou não habilidades técnicas, e também pela questão de ter ao seu lado, em outros ministérios, nomes que não estavam desde o início ali no governo e que não é aquele núcleo duro original para ajudá-lo ali nessa linha de frente. Mas, até o momento, Dario Durigan tem se saído bem, mas o desafio aí, tanto do desenrola que a gente falou agora há pouco, que enfrenta alguns pequenos desafios, acaba caindo no seu colo, e a questão da escala 6x1, no que remete a questões econômicas, também vai ser algo que ele será cobrado pelo chefe, né?
Exatamente.
Então, o presidente Lula vai ficar em cima, com certeza, mas ele tem a plena confiança do presidente da República, assim como seu antigo chefe, Fernando Haddad. Até o momento, Dario Durigan vem saindo bem, mas o desafio é gigantesco.
Eu tava olhando aqui, tem 41 anos o
Dario. Super jovem.
Que maravilha ouvir isso, né? Tomara que essa jovialidade toda dele impulsione para projetos de fato.
Jovialidade, né? Na política também.
Exato.
Né?
É. Vamos ver. 6:17, as exportações do Paraná registraram alta em abril, com crescimento de quase 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O avanço foi puxado principalmente pelo desempenho do agronegócio e também por produtos da indústria de máquinas. Quem traz os números e os detalhes é o repórter Leonardo Gomes, em Curitiba. Bom dia.
Bom dia a todos. Dados importantes para a economia aqui do Paraná, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e que apontam justamente alta puxada, não só pela